deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. A proposta foi aprovada com o apoio de todos os partidos. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, diz que o projeto é defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e vai ter impacto na economia.
Ela é fundamental para o país, porque combate a sonegação, privilegia aqueles que pagam, que contribuem. Essa matéria é importantíssima para o país. E isso tem um impacto grande nas contas públicas.
Para o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, o projeto pune as empresas que sonegam para ter vantagens junto à concorrência.
Aqui se está premiando o bom pagador de impostos. Além disso, também tem aqui a conceituação correta do que é o devedor quanto mais. O devedor quanto mais é aquele que cria empresa para não pagar impostos. Ao não pagar impostos, ele consegue vender com uma margem de lucro menor. E ele maltrata as outras empresas que pagam corretamente os impostos.
O projeto também prevê medidas para coibir fraudes praticadas por organizações criminosas, como as descobertas pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Uma delas, da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, a atribuição de estabelecer valores mínimos de capital social para distribuidores de combustíveis, como maneira de inibir a atuação de laranjas. O projeto que premia com descontos os contribuintes considerados bons pagadores e pune os devedores contumazes seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Eleições. Uma proposta de emenda à Constituição que pode mudar o sistema de governo e o modelo eleitoral brasileiro está em debate na Câmara. A PEC é subscrita por Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, que propõe o semipresidencialismo e o voto distrital misto no país.
Ao apoiar o texto, Guilherme Uchoa reitera que o novo sistema garante mais estabilidade política e aproxima os eleitores de seus representantes.
Justiça. Câmara aprova projeto que reduz penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e por golpe de Estado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 291 votos favoráveis e 148 contrários, em uma sessão que entrou pela madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além de reduzir penas, a proposta diminui o tempo de cumprimento em regime fechado e permite que o tempo cumprido em regime domiciliar seja contabilizado para redução da pena, no caso de trabalho ou atividades como leitura, o que hoje não é consensual nos tribunais. A alteração feita no Código Penal estabelece que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão. Já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. O texto aprovado determina que apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de 1 a 2/3. A única condição é que o condenado não tenha financiado o ato ou exercido o papel de liderança. O projeto prevê ainda que pessoas condenadas à prisão terão direito à progressão para regime aberto ou semiaberto quando cumprirem um sexto da pena. O texto estabelece exceções para crimes praticados com violência ou se o condenado for reincidente. Nesses casos, o tempo na cadeia para ter direito à progressão é de 20% a 70% da pena. O projeto original, apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, previa anistia para os condenados pelo 8 de janeiro. O texto foi alterado pelo relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Ele disse que consultou juristas renomados e líderes dos diversos partidos para apresentar uma proposta que pacifique o país.
Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. É o reconhecimento de que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões. Estamos propondo um caminho de equilíbrio, de dosimetria, de humanidade. Um caminho que devolva à nação o direito de respirar um novo tempo.
Deputados aliados do governo criticaram a proposta. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que a redução das penas fragiliza a democracia.
Nós também não podemos aceitar que que aqueles que ousam atacar a nossa, ainda que frágil, democracia, sejam anistiados ou tenham sua pena reduzida. E não estamos falando daqueles que nem sabiam direito o que estavam fazendo. Estamos falando de Bolsonaro, da alta cúpula das Forças Armadas, que num marco histórico foram julgados e condenados e serão presos em breve, sem anistia.
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, defenderam o projeto. Um deles foi o deputado Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo.
Hoje, com os novos deputados, podemos fazer história. Libertar os inocentes do 8 de janeiro, não houve golpe algum. Libertar Jair Messias Bolsonaro, não cometeu crime algum. Libertar o general Heleno Braga Neto, tirar essa condenação absurda do delegado Ramagem. O delegado Anderson Torres, a mesma coisa, condenados à prisão por um golpe que não existiu. Isso é um absurdo.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o projeto fere a Constituição.
Eu quero aqui me solidarizar com as famílias de mortos aparecidos políticos, que nesse momento, assistindo essa sessão, deve estar com profunda dor, porque é a dor de quem assiste. Essa turma que apoia tortura, assassinato e ditadura tem uma vitória neste plenário para proteger, defender, reduzir pena e perdoar os que golpeiam a democracia, que golpeiam a Constituição brasileira, num julgamento ainda em curso. Vocês venderam a democracia por um acordo eleitoral, o que é vergonhoso.
O projeto que altera artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal para reduzir as penas dos condenados por golpe de Estado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissões.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicita a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o Banco Master. Ele acredita que a CPI vai expor as articulações que, segundo ele, sustentaram negócios imorais e pressionaram instituições como o Banco Central.
O deputado ressalta que operações bilionárias sem lastro configuram o maior crime financeiro da história recente do país. Rodrigo Hollenberg insiste que o Brasil tem o direito de saber como os fatos ocorreram e reforça o pedido aos colegas parlamentares a assinarem a instalação da CPI. Direitos Humanos.
Projeto de Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, obriga órgãos públicos a oferecerem acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva, com intérpretes de Libras ou tecnologias assistivas. A medida vale especialmente para saúde, educação, segurança, assistência social e atendimento ao cidadão.
A proposta de Beto Pereira prevê a capacitação de servidores, uso de aplicativos de tradução e campanhas educativas. O objetivo, segundo o deputado, é assegurar atendimento digno e inclusivo e o pleno exercício da cidadania por pessoas com deficiência auditiva. Política.
Após desobstrução do plenário, Hugo Mota classifica a ocupação da mesa por deputado como desrespeito à democracia. O repórter Marcelo Lascher tem as informações.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, desrespeitou a casa e a democracia ao ocupar a cadeira de presidente no plenário. Glauber Braga se recusou a deixar a cadeira e foi retirado pela Polícia Legislativa, o que provocou a suspensão da sessão e grande debate no plenário. O presidente da Câmara diz que sua obrigação é proteger a democracia de gestos autoritários e classificou a atitude de Glauber Braga como intimidação disfarçada de ato político.
A cadeira da presidência não pertence a mim. Ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. O extremismo testa a democracia todos os dias. Todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa.
Glauber Braga justificou a atitude como protesto por ter sido pautada a votação do processo que pede a cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ele foi acusado pelo Partido Novo de ter expulsado da Câmara em abril do ano passado, com empurrões e chutes, um integrante do movimento Brasil Livre. Glauber Braga alegou que o manifestante ofendeu sua mãe.
Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar como fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas, diminuição de pena para Bolsonaro de 2 anos, mantendo os direitos políticos de Eduardo Bolsonaro e gerando, para mim que fiz esse enfrentamento, 8 anos de ineligibilidade. Ah, não é por mim. É por muita gente que está acompanhando essa sessão nesse momento e sabe que não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor.
A ação para desobstruir a mesa diretora dividiu o plenário, com críticas de deputados do PSOL, do PT e do PDT, que tentaram evitar a retirada de Glauber Braga. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a operação.
Nada justifica o uso de força, nada justifica agressão física, nada justifica a gente evacuar um plenário, tirar a imprensa, colocar policial, nada justifica fazer farofa e festa e lacração com imagens em rede social. Isso é vergonha para o Brasil, isso é vergonha para o parlamento.
O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu a ação da Polícia Legislativa.
Os deputados, como representantes do povo brasileiro, atuam para promover o bem geral do povo brasileiro. A conduta do deputado Glauber, ao causar tumulto propositadamente para impedir a apreciação de uma matéria, constitui uma tentativa de embaraçar o livre exercício do poder.
Hugo Mota afirmou que seguiu rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno da Câmara e justificou a medida com base em ato da mesa que prevê que o ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios da Câmara dos Deputados estão sujeitos à interrupção ou suspensão por questões de segurança. Ele diz que determinou também a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Votação. O plenário da Câmara está reunido nesta quarta-feira para analisar 3 itens previstos na pauta de votações. Os deputados podem votar o projeto de lei complementar que retira despesas temporárias com educação e saúde do limite de gastos previsto no novo arcabouço fiscal.
Também deve ser votada a representação contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, apresentada pela mesa diretora da Câmara em razão de condenação criminal transitada em julgado.
Os parlamentares começaram há pouco a analisar o primeiro item da pauta, que é a representação de autoria do Partido Novo contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. FM 107.5. A melhor programação para toda a região.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo.
Boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Jesus. Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.
O programa A Voz da Libertação traz para você momentos de paz, amor, fé e esperança, levando você a um encontro com Deus.
Seus sonhos não vão conseguir. A promessa de Deus vai se cumprir. O que Deus promete é verdade. Seja qual for a situação, a bênção vai chegar em suas mãos. Creia que Ele nunca chega tarde. Deus fez uma promessa para Abraão, mas Sara riu em seu coração. Estavam avançados em idade. O filho da promessa ela concebeu. Era impossível, mas Isaac nasceu. Este Deus não mente, este Deus não falha. Pode impedir, a sua palavra tem que se cumprir. Quando ele determina, ninguém atrapalha. Seu sonho não morreu, ainda está de pé. Como Deus foi na vida de José, seu sonho se realizou. Passou a prova e não se queixou. Estava preso, Deus o libertou. Foi humilhado, Deus o exaltou. Chegou até ser governador. Você também foi humilhado e Deus viu, porque a sua dor também sentiu. E está com você. Deus está com você. Promessa para Abraão, mas Sara riu em seu coração. Estavam avançados em idade. O filho da promessa ela concebeu. Era impossível, mas Isaac nasceu. Este Deus não mente, este Deus não tarda. Quando ele quer, ninguém pode. pode impedir. A sua palavra tem que se cumprir. Quando ele determina, ninguém lhe atrapalha. Seu sonho não morreu, ainda está de pé. Como Deus foi na vida de José. Seu sonho se realizou. Passou a prova e não se queixou. Estava preso, Deus o libertou. Foi humilhado, Deus o exaltou. Chegou até ser governador. Você também foi humilhado e Deus viu. Porque a sua dor também sentiu. E está com você. Deus está com você. Você nele crê. Deus está com você. Ele está com você. Deus ama você.
Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é uma mensagem da Igreja Pentecostal Deus e Amor a todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação.
Ele abre o caminho, a vitória vai chegar, então você vai cantar, grande é o Senhor. se passar, você não está sozinho. Ele abre o caminho, a vitória vai chegar. Então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová. Senhor Jeová, Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho. Ele abre.
Visite uma igreja pentecostal Deus é Amor, aí na sua cidade, e receba as bênçãos de Deus.
Venha, esse é o momento da tua decisão.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas. Pastor Fábio de Oliveira, estou passando uma vez mais para chamar a atenção de toda a região serrana. Isto mesmo, quero chamar a atenção de todas as cidades e igrejas pertencentes à nossa setorial em Nova Friburgo, 44 igrejas que pertencem à nossa setorial. Chamando a atenção agora à nossa central em Bom Jardim, que todas as igrejas pertencentes, desde Cordeiro, Cantagalo, Macuco, isto mesmo, também nossas igrejas Deus Amor em Monerá, Duas Barras, Trajano de Moraes, Alto de São José, isto mesmo, e as demais igrejas dos bairros e locais, porque chegou, isso mesmo, está chegando a nossa Ceia da União, a confraternização, aonde estaremos unidos em uma só fé, em um só propósito, para participar do corpo e do sangue do nosso Jesus. Chamando a atenção também das nossas igrejas de Nova Friburgo, regionais, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, nossas igrejas locais, ali mesmo em Fazenda do Campo, Rio Grandina, São Geraldo, Dona Mariana, lá em Alto dos Vieira, ali também em Parada Fuli, até mesmo em Lumiar. Quero chamar a atenção dos nossos pastores, dos nossos dirigentes de todas estas congregações, porque está se aproximando esse grande dia, este grande evento que ficará marcado no coração de todos os presentes. Quero chamar a atenção dos nossos obreiros, principalmente nossos presbíteros, que estarão conosco para celebrarmos esta grande Santa Ceia. Oh, meu Deus do céu, meu coração já está jubilando de alegria, já sinto uma emoção, uma graça que está nos contagiando, porque está se aproximando esse grande dia. Domingo, dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções, em Duas Pedras, localizado ao lado da concessionária Fiat. Um amplo ginásio preparado para receber 4.000 pessoas, com estacionamento exclusivo para ônibus e para automóveis. Eu quero chamar a tua atenção agora, internauta e ouvinte, também de Cachoeira de Macacu, nossa central, a responsabilidade do pastor Adriano dos Santos e todas as igrejas regionais e locais ligadas à nossa central de Cachoeira. Quero chamar a atenção também
da nossa central de Casimiro de Abreu, na responsabilidade do pastor Felipe. E eu quero chamar a atenção de todos os obreiros e membros de cada igreja pertencente às nossas setorial. Você que me ouve, você que me escuta, você não pode ficar de fora da maior concentração de confraternização, meu Deus, a união do povo de Deus, juntamente com o dia do perdão divino. Vai ser tremendo o que Deus irá fazer, algo sobrenatural irá acontecer nesta manhã, do dia 9, ou melhor, do dia 14 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ouvintes, internautas, membros do Corpo de Cristo, pertencentes à Igreja Pentecostal Deus de Amor, membros de outras denominações evangélicas, você visitante, você livre pensador, você também é o nosso convidado especial para estar conosco nesta grande festividade de fé, da união do povo de Deus, louvores, adorações, ministração da palavra de Deus sobre a minha responsabilidade. Ao meu lado, os pastores conosco, pastor Márcio Freitas, pastor Adriano dos Santos e pastor Felipe, das nossas centrais, demais pastores das regionais, igrejas locais e todos presentes em uma só fé. Teremos também um especial momento, momento de homenagem aos primeiros membros da Igreja Pentecostal Deus Amor da região de Nova Friburgo. Meu Deus, que alegria já contagia o meu coração, a alegria já toma conta da minha alma, porque eu já sinto que Deus irá fazer neste dia 14, um grande avivamento irá acontecer, um rebuliço irá acontecer e vidas serão tocadas. Você que está triste na fé, você que está desanimado, abatido, eu quero te convidar para estar conosco. Você membro que está até mesmo sem santa ceia, devido às lutas que está passando, você precisa estar conosco nesse dia 14, porque há uma alegria em nossa alma, uma graça vai te contagiar, uma alegria vai te contagiar. Eu tenho certeza que a presença de Deus se fará notória em nosso meio. O Espírito Santo irá nos visitar neste dia. Uma alegria, uma unção, um poder, uma virtude do céu irá ser derramada sobre cada coração presente. Por isso não posso deixar de confirmar e chamar a minha atenção de todos vocês, porque nós estaremos unidos, clamando em busca do renovo, em busca do perdão divino. Será a última Santa Ceia do ano de 2025. Queremos terminar este ano com a presença de Deus, com o perdão de todos os nossos erros e falhas. Teremos também neste dia a oportunidade de fazer esta homenagem aos membros antigos, primeiros membros da Igreja Deus e Amor na região, membros de 40 anos, 38, 39, 41 anos de batizado da Igreja Deus e Amor, serão homenageados. Então traga os seus familiares para junto nos alegrarmos desse grande dia. Uma alegria vai contagiar o nosso coração, uma alegria irá chegar e a presença de Deus se fará presente. Centro de Convenções, ali mesmo, ao lado da concessionária Fiat, em Duas Pedras, ali a 300 metros da rodoviária, norte, rodoviária, também a 300 metros, ali da...
do Memorial da SAF, isto mesmo. Também está localizado, você que quiser colocar no seu Waze, a avenida é a Avenida Antônio Mário de Azevedo, 222, em Duas Pedras. É um grande ginásio. Não tem como você não localizá-lo, porque estará com identificações, os ônibus confirmados. Já temos mais de 20 caravanas confirmadas de todas as nossas 44 igrejas. Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes, também as cidades de Cachoeira, temos 6 caravanas confirmadas. Casimiro de Abreu já vem com 3 caravanas. Região de Bom Jardim, já temos mais de 8 caravanas confirmadas. Será algo sobrenatural que irá acontecer nesse dia 14. Você não pode ficar de fora. Vem pra cá, juntos adorarmos a Deus na confraternização, meu Jesus, juntamente com a ceia da união. Eu tenho certeza que a presença de Deus se fará notória. Eu quero aproveitar este momento e já fazer um instante de oração em favor desta grande concentração, para que Deus venha tocar no coração de todos os membros, obreiros, pastores, membros de outras denominações evangélicas, para estar conosco nesse dia, porque será algo sobrenatural. Prepare o teu coração, porque vamos entrar em oração ao Senhor. Maravilhoso, soberano e eterno Deus, nesse instante de oração, meu Pai, em que entramos em teu santuário clamando ao Senhor, em uma só fé e em um só propósito, nós intercedemos a ti, Senhor. Entramos em teu santuário clamando em favor desta grande confraternização mundial, das igrejas pentecostal, Deus amor, ligadas à nossa setorial em Nova Friburgo, 44 igrejas, ó Pai, unidas em uma só fé, no grande culto do perdão divino, juntamente com a ceia da união. Ó Deus, vem interceder em favor das caravanas, de cada caravana que já se prepara para este dia, de cada pastor que está unindo a nossa fé, de cada obreiro e obreira que está clamando conosco. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, em favor, meu Deus, de todos os presentes que farão-se presente, que já estão se programando para este grande dia. Pai, venha usar os pastores, venha usar os conjuntos, venha usar a minha vida, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e seja uma manhã de renovo, uma manhã de transformação, uma manhã de avivamento e uma manhã, meu Deus, de salvação de almas, porque temos o tema, o perdão divino. Ori clama narasurianda labaia. Eu já sinto a tua presença, meu Deus. Eu já sinto a tua graça nos envolver. Eu já sinto o teu Espírito Santo visitando este lar, visitando esta casa, visitando este coração agora, trazendo alegria, despertamento, desejo de estar conosco neste dia. Porque não é um evento exclusivo da Igreja Deus Amor, pelo contrário, todas as denominações são bem-vindas, livres pensadores, o nosso querido povo católico. Ó Deus, traga os teus filhos para juntos adorarmos ao teu nome. Meu Deus, eu oro a ti, interceda, meu Deus, em tudo, na cronograma, na programação, para que tudo venha dar certo e o teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Que maravilha, ouvintes, que maravilha, internautas, que Deus abençoe. Fica aqui então o meu convite e o meu até mesmo confira a minha já confirmação para este dia 14 de dezembro, domingo, às 9 horas da manhã. Centro de Convenções em Duas Pedras, ficará marcado pela presença de Deus. Que Deus abençoe, chama a atenção dos pastores para todos estarem conosco nesse dia especial. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vem para cá Nova Friburgo, vem para cá região serrana, vem para cá Brasil.
Louvado é o teu nome, Senhor.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esta é mais uma mensagem da Santa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Participe de uma concentração e receba a vitória de Deus.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas do programa A Voz da Libertação. Que a graça e a paz e a divina consolação do Espírito Santo seja e permaneça em vossos corações. Estou aqui passando uma vez mais para chamar a atenção de todo o povo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, de Nova Friburgo, aos nossos membros, aos nossos visitantes, aos nossos obreiros, aos nossos novos convertidos, porque se aproxima, chegou mais uma quarta-feira da colheita, quarta-feira da prosperidade, juntamente com a quarta-feira da palavra de Deus. É isto mesmo, é a quarta-feira do ensinamento, juntamente com a oração da prosperidade. Quero chamar a atenção de todos vocês, porque chegou, hein? É amanhã, mais uma terça-feira de poder, mais uma terça-feira de milagre, mais uma terça-feira de Pentecoste, avivamento, batismo com o Espírito Santo, renovo para a sua vida espiritual. Você que me ouve e tem desejo de ser cheio do Espírito Santo, tem desejo de chorar, se alegrar, sentir a chama arder dentro de vosso coração, e você ainda não foi selado com a promessa. Esta terça-feira, esta quarta-feira chegou a quarta-feira, a quarta do Pentecoste, a quarta das maravilhas espirituais. Eu, pastor Fábio de Oliveira, tenho um encontro marcado contigo, e mais uma vez, a presença de Deus se fará presente.
Foi para que você valorize esse minuto. É a alegria de salvação. É a certeza do reencontro da glória. É a certeza que você vai se reencontrar com seus amigos. Vai se reencontrar com a tua família. Com teu papai, com a tua mamãe, com teu filho que já partiu. É a certeza. É a certeza do reencontro.
Meu Pai, lá vem avivamento, Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, derramamento do poder e da graça. Assim como o Espírito Santo desceu no cenáculo no dia de Pentecoste, os discípulos estavam clamando aqui na terra: vem Espírito. E lá no céu, Jesus dizia ao Espírito: desça Espírito. Primeiro dia, o segundo dia, nada aconteceu, mas no décimo dia, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo entrou no cenáculo em forma reluzente como chama de fogo, e houve línguas estranhas repartidas para todo o canto, e todos foram cheios de poder. Aleluia! Oh, que maravilha, ouvintes! Eu chamo a tua atenção. Deus tem uma palavra revelada ao teu coração. Deus vai falar através da sua palavra aos corações de todos presentes.
Quando Davi pegou o pão para comer, eu imagino ele levantando-se dessa aliança e disse: eu vou procurar saber aonde está, se tem alguém filho de Jonas vivo, eu preciso cumprir a minha promessa. E ele chama o súdito, chama os empregados, e veio na presença do rei falso, o homem sem vergonha, chamado Ziba, sinal de traição, o sinal de falsidade. Ziba, na minha visão, é um dos piores homens da Bíblia, porque Ziba era o responsável do palácio do rei. Ziba cuidava de toda a fazenda e riqueza do rei. Quando Saul morreu, Ziba se apropriou de tudo que era dele. Ziba se apropriou da fazenda, se apropriou dos carros, se apropriou das suas imóveis, se apropriou das mansões e do dinheiro que era de rei Saul. Ele se apropriou de algo que não era dele, ilícito, falso, imundo, sem vergonha. Ele tinha a obrigação de dizer tudo que era do rei, mas ele foi usufruir. Não, eu vou viver como rei, eu vou usufruir daquilo que era de Saul. Ninguém está sabendo, mas uma hora a casa cai, uma hora ele tem que descer no pedestal. E segundo, era falso, porque além de usufruir do que não era dele, ele sabia que tinha um herdeiro vivo. Era obrigação dele anunciar: essa terra não é minha, essa terra é de Mefibosete. Ele sabia que estava tomando posse de algo que não era dele, porque tinha um herdeiro vivo. E segundo, terceiro, além de ele saber que tinha herdeiro vivo, esse herdeiro vivia na miséria, vivia na terra de fracasso, vivia na terra de derrotado, aleijado. Ele sabia: eu posso fazer algo por ele, e não fez. Quando o rei chama Ziba na presença, o Davi olha e diz: Ziba, existe alguém vivo na casa de Saul? Ele olha para o rei e diz: ei, não se preocupa não, tem um chamado Mefibosete, mas é um aleijadinho, é um fracassado, é um derrotado, não tem valor nenhum. Foi logo colocando defeito em Mefibosete. Davi em momento algum perguntou se era feio, se era bonito, se era alto, se era magro, se era rico ou se era pobre. Davi só perguntou se existia alguém vivo. E o desgramado do Ziba já vai lá colocando palavra negativa, já vai colocando defeito em Mefibosete. Sabe quem é Ziba na tua vida? É aquele que no teu trabalho, quando o patrão chega, eu chamo o gerente e diz: eu vou promover fulano. O gerente olha e diz: não, é um fracassado, é um ladrãozinho, não tem capacidade para isso não. É aquele que vai tirando o teu tapete, é aquele que vai te colocando defeito pelas costas, vai te caluniando para você não ser promovido. Até dentro das igrejas tem muito Ziba querendo colocar defeito para você não crescer o teu ministério, para diminuir a sua chamada. Mas debaixo de autoridade de Deus, eu venho profetizar que se tiver algum Ziba no teu caminho hoje, vai cair por terra na tua vida, vai cair por terra na tua casa, vai cair por terra no teu trabalho.
Alerta! Alerta, alerta, ouvintes de todo Nova Friburgo, membros do corpo de Cristo, Deus tem um encontro marcado com você. Você não pode ficar de fora, você precisa estar conosco para ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, receber da promessa, porque a Bíblia diz, quando Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha, internautas e ouvinte, Deus está operando de uma forma sobrenatural. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que será mais uma quarta-feira do grande mover de Deus, do batismo com o Espírito Santo. O tema desta grande campanha é Os Benefícios do Céu.
Eu posso estar deitado, mas eu vou ouvir a trombeta tocar. Eu posso estar deitado, dormindo, roncando, mas eu vou ouvir a trombeta tocar. Porque os salvos ouvirão a trombeta tocar. Quando o suar da trombeta chegar, eu e você, não importa onde estiver, meu Adilson, não importa se estiver dormindo, estiver acordado, estiver em cima de um avião, estiver dentro de um navio, ou dirigindo um automóvel, ao suar da trombeta, eu ouvirei a trombeta tocar. Tem alguém que vai ouvir a trombeta tocar aqui? Tem alguém que vai ouvir o suar da trombeta? Eita, lá, machando a rainha. Ei! Glória a Deus! E eu ouvi! Glória! Iremos ao encontro do mundo em toda a glória. Deixaremos este corpo de fuga, este corpo de beleza, de estrela, este corpo barrigudo, e subiremos em um corpo de glória.